Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roay. Que tal? Em dia de água, sem água, completamente sem água. Estamos aqui sem lavar a face.
Vai, conta tudo, né? Conta tudo para a internet.
Olha só, não tá fácil a vida. Vocês imaginam morar na roça e não acordar um dia e não ter água nem para escovar o dente? É por aí que tá a coisa, que a gente está falando assim, ó.
Não, escovar o dente deu, gente.
Tá feia, estou aqui apertada. Mas, ainda bem que tem matinho.
Vida da roça, vida na roça.
Bastante matinho aqui em horta. E na vida da roça, a gente vai fazendo o que dá para fazer pelos matinhos também. Olha!
Mas vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre a derrota do Witzel, empichado por 69 votos a zero. 69 a zero.
Falta um, vai. Que está com Covid.
Ah, tá. Tá bom.
Eram 70, era para ser 70. Aí entendi. O cara está com Covid, ficou 69.
Caraca! Nossa, o cara é um articulador, né?
Nossa, o cara
é um articulador.
É aquele cara que se separa depois da eleição. O cara vai olhar na escola eleitoral onde vota a mulher e os filhos e não tem nenhum voto. Se separa. Acontece muito disso, sabe?
Cidade pequena.
Não, cidade grande às vezes também. Porque o cara fala, porra, mas vem cá, não tive nenhum voto nessa zona eleitoral, nessa urna, nenhum. Não é possível, faz recontagem, faz não sei o quê. Aí a volta ali, a mulher, a sogra, o sogro.
Tipo, cara, odiado até pela família, mas quer ser legal.
É possível, é possível. É o melhor eu separar. Separa, tira o escorpião do ovo, faz um poço. É, vai ver o poço aqui, velho. O poço tem que ter não sei quantos metros de altura.
É, muito caro, gente.
Tá doido. O problema não é o poço. Na verdade, é que
a bomba
d'água que fica lá embaixo, que joga água aqui para cima, queimou. E aí, estamos esperando aqui. Eu vou até falar o nome lá, o Ítalo, resolver para nós. Vamos ver se ele ouve aí. E a Resolve, né? A Resolve vinha aqui
então
para resolver.
Pro William,
agora o William que tem que resolver. Ah, é, nós ó.
Mas vamos lá, enquanto isso a
culpa
gente.
Culpa do Leandro, culpa o Leandro. Ai, olha. Tá vendo?
Tem a galera que fica reclamando, né? Da net, vivo, tudo online. A gente reclama aqui
A gente reclama da bomba.
Olha só. A gente também vai falar sobre o Guedes, gente, que cena constrangedora, vocês vão ver daqui a pouco, cena do Guedes sendo interrompido.
Antes
tem
disso,
pesquisa Datafolha também.
Deixa eu dialogar com a Gaúcha Lusitana, ela está fazendo uma cobrança aqui bastante importante, eu achava que já existia isso, podcast dos outros programas, precisa ter do Fórum Café e precisa ter do programa da Sinara, óbvio. Do Jornal
da Fórum.
Vamos
ver se a gente consegue colocar para
operacionalizar. Tem que colocar, operacionalizar, resolver.
Resolver, né? Vamos resolver essa.
Resolver isso daí.
Tá bom. Então, ó, já falei um pouco do que vocês...
Continua, eu te interrompi.
Do que vocês vão acompanhar aqui hoje no programa Fórum 11.6, onde você fica bem informado todos os dias com as notícias principais da manhã, os destaques aí do que você precisa saber com os comentários do Rovai e de convidados. E hoje a gente vai receber com muita alegria o professor da ECA USP, colunista aqui da Fórum, Denis de Oliveira, que é também ministra o curso de racismo estrutural na plataforma Fórum Educação. Quem ainda não conhece, eu vou colocar o link aqui já no chat ao vivo. Bem-vindo, professor Denis de Oliveira.
O Denis já tá aí, suba na jangada.
Ah, bem-vindo. Olá, tudo bom, pessoal? Muito bom dia a todas e todos. A Dri falou, eu tentei falar comunista da Fórum, mas tá tudo certo. Comunista, comunista.
Ô, Denis, você vai dormir tarde hoje?
Vou dormir tarde hoje. Vou dormir tarde, tem um esquadrão hoje.
Eu tô achando que eu vou dormir tarde para poder dormir tarde. Eu tô aqui na roça, 9 horas, a gente vai para cama. Agora o Santos joga às 11 da noite.
Gente, 11 é horário, né?
11 da noite.
Não, é fuso horário, que ela é 2 horas a menos, é às 9 horas lá, né? O jogo é no Equador.
Banho tudo.
Temos que ganhar hoje, hein, Denis?
Tem que ganhar, já classifica já.
Aí caminha a classificação.
Classificação, isso.
No limite, um empatezinho para...
Exato. Enquanto o Flamengo toma de 5, a gente está indo aos pouquinhos.
O próximo jogo de 5 é contra quem? Contra o time do Uruguai?
Deixa eu ver. Eu acho que sim. Tem o time do Uruguai, né? E tem o Defensa e Justiça também, né?
O Defensa é do Uruguai, não é?
É do Uruguai? Não é da Argentina? É. Do Uruguai?
É Defensa e Justiça. Agora tu me pegou. Eu achei que era do Uruguai. Defensa e Justiça, vamos ver aqui já. Argentino, você tem razão.
É, da Argentina é. Depois tem o último jogo com o Olímpia em Assunção, né? Que é um jogo mais complicado.
Temos que ganhar esse daí de hoje, já ganhar e caminhar. Mas é isso, Denis de Oliveira, estamos aqui. Isso. A Adri vai falar as notícias do dia, já falou,
sim,
né?
Sim, já dei uma prévia do que a gente vai ter aqui no programa, mas antes eu vou agradecer a Tânia Monteiro pelo superchat, muito obrigada, e vou dar um giro aqui no nosso chat ao vivo para a galera que está aqui para acompanhar ao vivo o nosso programa, lembrando que, como a Gaúcha Lusitana falou, depois o nosso programa está disponível em podcast, você pode ouvir nos principais agregadores de podcast, e se você estiver vendo depois, deixe seu comentário aí embaixo, e quem ainda não deu o like aqui, dá a dedada, como diz Rovai, e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? E vamos lá, bom dia para Nice Souza de Navegantes, Marcelo Nogueira, inaugurou a live aqui. O Itzel caiu e os demais cairão. Elizabeth Fernandes, Oséias Simões, bom dia. Daniela Araújo, que tem um canal muito legal aqui no YouTube também. Daniela Araújo, professora, bom dia. O ministro falando groselha e Lula brilhando. Pois é, está na pauta do nosso programa de hoje, o Lula brilhando em um evento internacional como um estadista. Bom dia para Maria Lúcia Vilela, Júlio César Coimbra, Tiara Carvalho, Lúcia Helena de Cuiabá com céu azul, Roberto Shoa, Altamiro Costa Neto, Leia Ruth, não vai dar para eu falar todos aqui, obrigada pelo elogio da Leia. E vamos lá, e mais um superchat, André Corrad, Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão.
Aê, gostei dessa frase, bonita essa frase.
Quem canta essa musiquinha, é o hino esse?
Esse não é o hino, essa é a música de carnaval, que depois foi quase adotada como hino. Né? Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão.
É o Leandro Marques, essa música. Leandro Marques.
Era uma música de carnaval que virou um quase hino. É mais conhecida do que o próprio hino.
É isso aí. E o Luca canta essa, né? Vamos começar com a agenda do presidente Bolsonaro, que esteve aí na Agulhas Negras, né? Ele que está gostando de fazer campanha, né? De manter aí a popularidade. Ele participou, então, hoje. Vamos ver o vídeo aí, a gente comenta. Tá aí sem máscara, causando aí aglomerações. Ele esteve aí na Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, e foi, tomou café, foi aí, fez o vídeo, e foi chamado de Eterno Cadete 531, formado nesta Academia Militar no ano de 1977.
Ele é um Eterno Cadete, tem razão.
Eterno Cadete, é verdade. E ele ia proferir uma palestra aos alunos, e depois ele segue hoje para o Rio de Janeiro. E aí, Rovai, o que, que você acha dessa agenda?
Gostei dessa história aqui do José Arlindo. O governador Valadares teve um candidato a prefeito em 1962, que ao final das apurações levou uma surra da esposa, que o acusava de ter amante, porque teve dois votos. Ou seja, ela não votou no cara, então descobriu que ele podia ter uma amante pelo segundo voto. Ulaia!
Deixa eu só retificar. Ele segue para a inauguração das instalações da sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro e depois vai para São Paulo, onde ele tem uma nova cirurgia amanhã para retirar a bexiga, né? Lembra que ele tem outra cirurgia agendada para amanhã. Rovai.
Cara, esse cara não tem mais nada por dentro, né? Já retirou tudo que tinha que retirar, pelo jeito. Olha, Eu não comento uma coisa dessa. Um irresponsável, né? Um pilantra, um cara que não percebe que ele está ao causar aglomeração, mesmo que ele fale assim, eu já tive o vírus, não tem mais problema. Né? Ele está juntando pessoas que vão, entre elas, vão ser portadoras, podem ter alguma portadora do vírus e infectar ali um ou outro. Então, uma pessoa responsável nunca faria isso. O Lula não faz isso, de maneira alguma. Nenhum governante sério faz isso. Flávio Dino não faz isso. Haddad não faz isso. Enfim, nem o Dória faz isso. Percebe? O cara não faz isso. Porque tem, no limite do seu conservadorismo de direita, ele ainda acredita na ciência, ainda acha que a Terra, de fato, é plana. Né? E o Bolsonaro já não. O Bolsonaro está querendo que todo mundo se estrepe. E a sinalização maior disso é quando ele faz esse tipo de aglomeração. Porque ele não está preocupado se as pessoas vão pegar coronavírus. Ele não está preocupado se aquela criança pode adoecer, pode ter alguma coisa, o pai responsável levou ela ali, né, aquela menina, e ela fique. Ela não tem noção dos riscos que ela corre. Deve ter uns 10 anos de idade, se muito. Enfim. Vamos dar dedada, galera. Vamos dar dedada.
Denis, como que você vê essas aglomerações e esse gosto do Bolsonaro agora, né, por ficar em campanha, né? Parece que ele está querendo só se preocupa com a sua popularidade agora, né? Só para criar esses fatos e essas cenas.
Eu acho que a primeira cirurgia que o Bolsonaro fez foi retirar o cérebro, né? A primeira coisa que foi retirada dele logo que ele nasceu, não é possível, né? Porque é um absurdo, né, que tem acontecido. E eu queria até lembrar, até no Fórum 11.6 ontem, acho que debateu isso, essa ideia, né, que está presente aí na mídia, de tratar as atitudes do Bolsonaro com polêmicas, com posições, quando são mentiras, né? Quando houve aquela manchete da Folha horrorosa relacionada ao discurso que ele fez na ONU. O que está me chamando a atenção, e acho muito preocupante isso, é essa permissividade que tem com a falsidade no debate político. Já não se trata mais de opiniões, mas o cara ter a livre possibilidade de mentir. Ele mentiu na ONU, está mentindo na sua atitude, quando ele faz uma aglomeração como essa, muita gente sem máscara ali, e está negando a evidência de que esse tipo de comportamento ajuda na disseminação do coronavírus. E essa coisa, né? Ele não está governando, está fazendo campanha, né? Campanha de 4 anos, né? Ele não está governando nada. Tem uma série de problemas sérios para o Brasil enfrentar, a questão da queda da economia, né? Da recessão, da miserabilidade, os problemas que estão acontecendo nas periferias, e ele está preocupado só em fazer campanha, em fazer esses atos aí, né? Então é uma piada, né? Chegamos a ser um caos total. E, infelizmente, né, essa permissividade com as mentiras do Bolsonaro, que até mesmo a própria mídia hegemônica, em alguns momentos, faz. Ou permite que ele faça esse tipo de política. Isso é muito grave.
Tem toda a razão, Denis.
Com certeza.
Eu vi aqui, eu estava tentando achar um meme aqui que fizeram hoje, pegaram a matéria da Folha, que é a capa da Folha de ontem.
Ah, eu vi esse meme aí.
E aí fizeram.
Piscaram, né?
Como é que era a manchete de ontem na Folha?
Era. Peraí, que eu já.
Bolsonaro se defende. Se defende na hora.
E aí eles fizeram a mesma manchete com Hitler se defende, aí acho que a Adriana achou, não. Hitler se defende de ataque a judeus. Percebem? Né? Ou seja, é a mesma loucura. Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemias e queimadas? Quer dizer, não existe as pandemias e queimadas, ele está se defendendo. é um ataque que fizeram contra ele, atacaram Bolsonaro, o Bolsonaro. Então, é a mesma. Você poderia fazer uma. Ela fala: não, isso é exagero. Vai ali, tá esse pessoal aí da extrema esquerda do jornalismo nacional, está exagerando. Nós temos que fazer um jornalismo sério, profissional. Então, nós temos que dar direito de defesa ao Bolsonaro. Ele é o outro lado. Então, a gente defende, ele está se defendendo dos ataques que ele vem recebendo, como Hitler, que recebeu ataques por ter, né, levado a campo de concentração judeus, ciganos, comunistas, enfim. Então, ele se defende. Tem aqui um passarinho que está completamente
desnorteado. E ele se defende, né, dos números do próprio INPE, né, dos números do próprio Instituto do Brasil. Né? Como que ele pode se defender dos dados, né? Eu queria agradecer o Júlio César Caldoncelli, obrigada pelo superchat, tem gente reclamando aqui já, pô, tira esse cara. Pois é, eu sempre penso duas vezes antes de trazer vídeos do Bolsonaro, mas acho que é importante a gente debater, sim, porque, afinal de contas, né, quem colocou aqui, não, tira esse velho, ele é o presidente, né, Ruvai, né, Denis? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a pesquisa Datafolha. A gente falando aqui de campanha e tem aí os candidatos não fazendo esse tipo de cena, né? Não colocando esse tipo de imagem nas redes sociais. E a pesquisa Datafolha de hoje confirma as pesquisas recentes que mostram um empate. Celso Russomano, na verdade, agora o Celso Russomano disparou, liderou com 29%. E Bruno Covas com 20%. Então, tem aí, mantém aí os dois à frente, desenhando o segundo turno entre os dois. E em terceiro colocado, aparece o Boulos à frente do Márcio França. Em terceiro lugar está, então, o Boulos com 9% e o Márcio França com 8%. E aí depois a gente tem, deixa eu ver aqui, o Gilmar Tato com 2%, Andréa Matarazzo 2%, Mamãe Falei 2% e Vera Lúcia do PSTU com 2%, e os demais candidatos vêm atrás com 1%. Começar agora pelo professor Denis. O que você está achando dessa disputa em São Paulo?
Os dados são trágicos, né? Porque eles vêm aí um segundo turno entre centro-direita e extrema-direita, né? Isso que está acontecendo. O Celso Russomano, alguns dizem, é um cavalo paraguaio, né? Ele sempre dispara na frente quando se lança um candidato. Entretanto, há uma questão que é importante, que a gente está levando em consideração, que nas outras eleições não aconteceu. Hoje tem apoio do Bolsonaro, né? Então, essa corrente do bolsonarismo está mais consolidada e o apoia. E chama atenção, inclusive, que a votação do Celso Russomano ela se encontra aí nos estratos da população mais pobre. Então, quem ganha até 2 salários mínimos, né, é a população da periferia, é muito em função desse discurso populista de direita está calando fundo, né, nessa população mais pobre. Eu vejo que aí é um desafio para o campo da esquerda, no sentido de popularizar essas campanhas e entrar mais fundo. Eu acho que o Gilmar Tato não vai aumentar a votação. O PT tem uma votação, vai ter uma votação maior, tem uma estrutura eleitoral muito maior, particularmente quando figuras como Haddad, o próprio Lula entrarem em campanha, né? O horário eleitoral gratuito, por exemplo, o PT tem um tempo razoável, então acho que isso vai, não vai ficar nos 2%, vai aumentar um pouco, né? A minha preocupação é que as campanhas do Boulos e do Tato, né, do PT, né, acabem se degladiando entre si, disputando o mesmo espaço, e a esquerda fica ausente no segundo turno. Tá, isso é um risco real. Tá? Então, eu acredito que é um momento mais do que urgente, eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso, né? Mas que haja um pacto mínimo aí entre as candidaturas do PSOL, né, do Guilherme Boulos, e do PT, do Gilmar Tato, de fazer um acordo mínimo no sentido se, por exemplo, chegar a um certo momento, uma certa altura da campanha, e verificar que um dos dois tem mais chances, né, de ir para o segundo turno, que faça um gesto nobre de apoio. São Paulo é uma cidade que tem repercussão nacional. A eleição municipal não é uma eleição que se restringe apenas à questão local. Então, uma derrota, um segundo turno entre a direita e a centro-direita é terrível, vai ter uma repercussão complicada, Se o Celso Russomanno ganhar a eleição, o bolsonarismo, ele finca estaca na maior cidade do Brasil, e isso, evidentemente, vai ter uma repercussão bastante significativa nas eleições de 2022. Então, eu vejo que é um cenário que não é, assim, desesperador, né? É um primeiro cenário ainda, a campanha não começou a contento, mas é um indicador de que é necessário que o campo progressista comece a refletir mais seriamente qual a estratégia mais adequada para essa eleição.
Eu estou aqui com o relatório do Datafolha, viu, Denis? Estava dando uma olhada enquanto você falava. Primeiro, eu quero dizer que concordo com tudo que você disse. Eu queria só destacar algumas coisas. Primeiro, tem ali o Russomanno está em primeiro lugar, uma porcentagem muito, muito maior do que na do Ibope. E isso pode ter razão pelo fato de que essa pesquisa Datafolha foi feita em campo já. Ela foi feita ali no casa a casa. Como o voto do Celso Russomanno é mais de periferia, isso pode ter impactado. Essa é a primeira questão. A segunda que eu queria destacar é que o Russomanno é disparado o mais conhecido, quer dizer, ele é totalmente conhecido, né? Ele tem 99% de índice de conhecimento, sendo que 54% dizem conhecer ele muito bem. O Covas tem 97% e 47% dizem conhecer ele muito bem. Depois dos dois, vem o Levi Fidelix, com 17% de conhece muito bem e 73% de conhece. Márcio França, Guilherme Boulos, tá, o Tato está lá para baixo, com 36% de conhece, sendo que só 8% conhece muito bem. Eu não quero aqui dizer que isso pode levá-lo a crescer muito, mas isso tem... sim, um espaço de potencial de crescimento, que é o que o Denis destaca. A rejeição, o mais rejeitado, a despeito de ser tão conhecido quanto o Celso Russomanno, o Bruno Covas tem 31% de não voto de jeito nenhum contra 21% do Russomanno, uma rejeição de 10% maior. A situação do Bruno Covas é muito ruim, a meu ver. Aí tem você, levaria você a votar com certeza se um desses caras apoiassem. João Dória, 8%, quer dizer, esses que com certeza votariam porque o Dória vai apoiar, já devem estar apoiando o Bruno Covas. Bolsonaro, 11%, quer saber? Eu acho que esses 11% que com certeza apoiariam já estão apoiando o Russomanno, ou no máximo estão ali no Mamãe Falei, enfim. E o Lula, 20% levariam a apoiar com certeza. Então, assim, tem um espaço aí de até 20% para o Tato. Porque aí é preciso ver qual vai ser o apoio que o Lula vai dar, né? Eu acho que uma parte desse, com certeza, vai para o Boulos, né? Se o Boulos conseguir fazer uma campanha generosa, inclusive com o Lula. Ele não pode abrir mão dessa coisa que tem com o Lula, dessa relação positiva que eles têm. Ele não pode brigar com o PT. É um erro muito grande se deixar cair em provocação do Tato ou coisa que vale. E eu espero que o Tato não faça isso de jeito nenhum também, porque não é bom para a disputa eleitoral. A minha tese é... aí tem um outro dado importante, né? 36% do eleitorado do PT, que diz votar no PT, está votando no Russomanno. Não é no Boulos, é no Russomanno. A porcentagem para o Boulos é melhor. Vou até pegar aqui que eu não achei no... vou aqui pegar aqui, eu mandei para um amigo meu que está na campanha do Tato. Falei, olha, dá uma olhada nisso. 16% vão votar... figuras de ter mandado apoio ao pessoal com efeito, 6% dos simpatizantes do partido diz que vão votar no Tato, enquanto 16% vão votar no Boulos e 32% vão votar no Russomanno. É 32, não é 36. Então, percebe, só 6% dos simpatizantes do PT estão com o Tato nesse momento, 16% estão com o Boulos, e aí eu acho que tem gente, por exemplo, eu conheço muitas dessas pessoas que são classe média, que votam no PT e querem votar no Boulos, mas o eleitorado popular do PT está votando no Russomanno. O que deveria fazer a estratégia política da campanha do PT, na minha opinião, era focar tudo no anti-russomanismo. que é o mal maior, no, ao fim e ao cabo. É o mal maior. Se no limite ganhar o Covas, é mais do mesmo. O russomano é uma mistura do capeta com o Satanás, do Edir Macedo com o Bolsonaro, como diria o velho Brisa. Né? É o coisa ruim com o coisa pior. Então, nós temos que fazer... o discurso tem que ser anti-russomano. Anti-russomano. Quem vota no russomano nunca foi petista. Engano seu, Cláudio, bem-vindo. Você tem que dar uma passeada pelo extremo sul e extremo leste de São Paulo. Né, Denise Oliveira, que conhece bem esses lugares. Vai lá ver de onde vem o voto popular. Eu cansei de fazer apuração de votação quando era cédula. O cara votava no Afanásio Jazade para deputado estadual e no Lula para deputado federal. O cara votava no Lula para presidente e no Maluf para governador. Vai no extremo sul e no extremo leste. O voto do PT está com o russomano. Essa é o grande dado dessa pesquisa de São Paulo, que pode levar o São Paulo a ficar pior que o Rio. Nada contra meus amigos cariocas, mas a dobradinha, o Witzel e Crivella, consegue ser pior que a dobradinha João Dória e Bruno Covas em São Paulo. Por quê? Porque é fundamentalista. Denis, se você quiser dialogar e tiver discordância de mim, fique à vontade, por favor.
Não, concordo, acho que é isso mesmo, né? Acho que um grande inimigo nessas eleições é o Russell Russomano, que é o candidato do bolsonarismo, tá? É o Crivella de São Paulo. Tá? Então é importante a gente ter essa estratégia, de fato. E aí coloca um pouco essa questão, né? esse dilema para o campo progressista de ir para a periferia. Né? Porque exatamente esse é o problema. Né? O Celso Russomano, com esse discurso aí, tem um discurso fundamentalista da Universal, mas esse discurso de defesa do consumidor, está na Record, né? Enfim. Essa ação que ele tem já histórica é o fato aproximar da periferia. Ele é muito conhecido na periferia como um cara que defende aí os direitos, né, dos trabalhadores, os direitos aí, né, dos consumidores, né, tudo isso. Então, por conta disso que tem essa votação, inclusive, votação que é historicamente do PT. E é muito importante a gente observar que na periferia não existe essa militância orgânica ao partido. Tá? É isso que o Romai colocou agora. Né? A gente votou no Lula, votou no Bolsonaro. Porque essa ideia do novo, né, de alguém mais próximo do que ele acredita ser mais próximo da sua realidade, não é uma filiação orgânica, programática, não é essa lógica que governa o voto periférico. Toma um pouco de cuidado com isso. Então é muito importante, né, que o campo da esquerda saia isso, inclusive uma coisa, por exemplo, o Boulos, né? O Boulos tem tido uma campanha, tá bem interessante a campanha do Boulos, mas ainda é uma campanha que atinge muita classe média. Tá? Ele pega muito esse segmento mais escolarizado, esse segmento aí mais orgânico, tudo isso, e é um desafio, né, para o Guilherme Boulos, ele lidera movimentos sociais, de transcender essa dimensão, esse voto que ele, né, está conquistando com muita competência para o campo da população na periferia. Ou a gente faz isso, ou não vai ter jeito, vai acontecer um fenômeno parecido com o do Rio de Janeiro, né, quando a periferia votou no Whitson, no Crivella, né, e isso é trágico para São Paulo.
Pois por sim. Isso que o Tato tem um papel nessa eleição, na minha vida. E esse papel pode levá-lo a crescer, inclusive. Ele tem que ser o anti-russomano. O anti-russomano é o PT. Né? E aí, então, o Boulos pode brigar com o Covas, né, vai fazer um outro debate, enfim. Porque o Boulos disputa voto, por incrível que pareça, Denise Oliveira, na Zona Azul. Ele tem condição de buscar voto que foi marineiro, ele tem condição de buscar voto que foi decepcionou com o PT, ele tem como puxar esses votos e resgatar. Ele vai ter muita dificuldade de entrar na periferia com a estrutura que o pessoal tem. O pessoal é um partido ainda pouco periférico. Tem visão periférica, mas tem raízes na classe média. Aqui, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, para a gente não ficar só falando de São Paulo, foi exatamente isso. O Freixo virou candidato classe média. E o Crivella virou candidato do povão. O Gabeira perdeu a eleição para o Paes lá atrás por causa exatamente disso. O Gabeira era o candidato classe média. O Eduardo Paes virou candidato do povão, com a estrutura do PMDB e etc. Falando de cidades. Enfim, vida dura, mas essa pesquisa traz alguns elementos interessantes.
Olha só, Maria Cláudia Junqueira, obrigada pelo superchat. Vai ser horrível dizer o Vai tinha razão. O Vai profeta aqui.
Não, mas eu erro também. Eu já errei, por exemplo, nessa questão de São Paulo. Eu achava que o Bruno Covas era um candidato praticamente imbatível.
É verdade, mas você não contava com o Russomano.
Eu não contava com a aliança Bolsonaro-Russomano e com a melhora da popularidade do Bolsonaro, né? Que aconteceu com a pandemia.
E o Russomano estava conversando antes com o Bruno
Covas. Com o Bruno Covas de serviço, a Marta, etc. Eles acharam que podem sair sozinhos, vamos lançar com vice do MDB, e agora o pessoal vem se dando conta que o governo é muito ruim, porque eu falava isso, apesar do governo Covas ser muito ruim, do governo Dória ter sido muito ruim, ele é o favorito. Eu hoje tenho dúvida. Se eu tivesse que dizer quem é o favorito hoje em São Paulo, o Russomano, na minha opinião. Hoje.
Com o Bolsonaro,
hoje.
Né? Com o
Bolsonaro. Porque se ele for no segundo turno com o Covas, vai ser difícil reverter. A rejeição do Covas é alta, e a não ser que ele faça uma campanha, ele vai ter tempo de televisão, fazer uma campanha muito, muito, muito boa na veia para pegar o povão. Que o Kassab conseguiu fazer. Virou o Kassabinho, porque é o cara vice que vira prefeito e que agora vai ser tudo diferente e tal.
Pois é, e você.
É que a única opção que ele vai ter aí no segundo turno com o Russomano é ele se deslocar para a esquerda, que eu acho difícil que o Covas faça isso. Tá no segundo turno, Bruno Covas e o Russomano, a única opção para o Bruno Covas é ele fazer um diálogo com o campo da esquerda.
Que eu acho que ele vai conseguir fazer isso.
Mas acho que vai ter dificuldade de fazer isso, por conta da ação do Dória, do PSDB, foi mais à direita nos últimos tempos.
O que ele teria que fazer era se desvincular do Dória um pouco e ir sozinho, porque o Dória, pelo que ele viu, que a gente está vendo aqui, o Dória é um péssimo eleitor. Ele teria que falar, olha, o segundo mandato é meu, né? Vem cá, PT, vamos conversar, vem cá. Não é o mandato do Dória, é o mandato meu. Se o Dória, a gente vai continuar falando, vou continuar respeitando, mas num outro nível. Quem fez isso e conseguiu fazer, mais ou menos, é o prefeito lá de Santos, né? O Paulo Alexandre, que inclusive apoiou o Márcio França, depois reatou com Dória. Enfim, ele vai ter que se desvencilhar desse filismo. Eu sou filhinho do Dorinha, né? Vai ter que sair um pouco da aba do Dória.
E o Dória que tem pretensões para 2022, né? Será que...
O Nilson Trindade disse, por que não colocou a Luiz Mercadante como candidato a prefeito de São Paulo? Eu cheguei a falar para o Mercadante, falei, a tua vez, disputa. Chegamos num dia que a gente foi jantar, aí estava morando em São Paulo, falei, pô, ele, não, é a minha vez de cuidar dos netos, não tem essa, não.
A Marilu Parreiras, ela diz aqui: você acha que essa unanimidade contra o Witzel é para ser comemorada pela esquerda? Acho que foi só uma peça do tabuleiro que permitiu o avanço da jogada do Bolsonaro no Rio. Todo cuidado é pouco. Vamos entrar então no tema aqui do Witzel, que ontem foi empichado com uma votação na Alerge por 69-0, como a gente destacou aqui na chamada no nosso programa, inclusive trazendo uma foto do Witzel com o Bolsonaro, eles que eram aliados, e aí de fato houve esse rompimento, e agora a gente tem esse fim do Witzel, que disse ontem que cobrou, inclusive, a esquerda, e agora vocês vão aceitar que vocês falavam que a Dilma, o impeachment da Dilma, eu agora estou sendo sem direito à defesa e tal. E tem aqui um trecho do discurso dele, que foi gravado, onde ele diz que a população está com ele, vejam só.
Sim, percebe-se, a população e todos os deputados, inclusive.
Aí nesse plenário foi dito, as ruas estão calmas, estão silenciosas. Não é porque as pessoas estão com medo de ir às ruas pelo Covid, é porque elas estão silenciadas por tudo que está acontecendo, atônitas de ver um governador afastado do seu cargo sem direito de defesa.
As pessoas estão realmente muito preocupadas com ele.
Com isso, percebe. Mas deixa o Denis falar primeiro aí. E aí, quer dizer, foi bem na cabecinha?
Foi na cabecinha dele, né? Eu acho que esse fato aí demonstra que o Bolsonaro, o bolsonarismo, e o Bolsonaro particularmente, ele não admite nenhum tipo de adversário no seu campo da extrema-direita. Ele está destruindo todos os potenciais adversários no seu campo. Aconteceu com o Sérgio Moro, para mim o Sérgio Moro já cai da fora do baralho, quem apostou que o Sérgio Moro seria uma pessoa que poderia fazer sombra ao Bolsonaro, nós estamos observando, né, que ele foi, né, nesse processo todo, né, de disputa com o Bolsonaro, ele foi derrotado, né, ele sumiu com figura política, até porque ele é uma figura política que só atua quando tem uma possibilidade de fazer chantagem com a caneta na mão. Sem essa estrutura ele não vai nada, não tem que fazer nada, porque ele é um pessoal ruim, inclusive, do ponto de vista político. E agora o Witzel, né, que rompeu em certo momento com o Bolsonaro, achou que podia fazer carreira solo e está aí vendo as consequências. E eu até vejo, inclusive, até mesmo o caso do Dória, aí, viu? Em São Paulo. Né, essa direita que aliou-se ao Bolsonaro em certo momento e achou que no segundo momento poderia fazer sombra, podia ser uma alternativa ao bolsonarismo no campo da direita, aos poucos vai sendo destruído. Agora, uma coisa muito importante a gente analisar o Rio de Janeiro, porque um dos motivos dessa ação do Bolsonaro, do bolsonarismo contra o Witzel, é por conta da nomeação, né, do procurador do Rio de Janeiro, que vai ser responsável, inclusive, pelos processos que envolvem a família Bolsonaro. Então, o Rio de Janeiro, para o Bolsonaro, é estratégico, porque ali são os processos judiciais contra os membros da sua família. Ali está os processos contra a milícia, do qual ele faz parte, ele tem uma relação umbilical muito forte. Então, é essa questão também que é importante nós observarmos os próximos passos, né? Qual vai ser o impacto desse impeachment do Witzel, que para mim está consolidado, ele está tentando aí um Supremo, mas eu não vejo muitas possibilidades políticas, né, de ele recuperar nessa posição. Qual vai ser o impacto desse processo todo aí na continuidade dos processos que envolvem a família Bolsonaro, envolvem as milícias, envolve a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson, enfim, todos esses elementos aí que têm a indício de participação da família do Bolsonaro.
O Witzel foi dragado pelo bolsonarismo, como está sendo dragado, de alguma maneira, o governador de Santa Catarina, que é uma figura também que se elegeu mais ou menos como o Witzel. Aliás, é mais engraçada ainda a forma como esse cara se elegeu, Denis. Você conhece a história desse Moisés aí, Carlos Moisés, se eu não me engano? Vou pegar o nome dele aqui. É isso, Carlos, Carlos Moisés, né, que foi eleito em Santa Catarina. Ele se elegeu com 71,09% dos votos no segundo turno. Quase uma unanimidade, né? Arrasou na eleição no segundo turno. Esse cara tinha 51 anos de idade, bombeiro aposentado. Aliás, se aposenta cedo, bombeiro, né? 51 anos de idade. Bombeiro aposentado, dois dias antes da filiação ao PSL, de terminar o prazo de filiação, o amigo dele, chamado Lucas Esmeraldino, que era candidato ao Senado pelo PSL, falou: rapaz, se filia ao PSL para me ajudar. Ele falou: tudo bem, dá aqui a ficha. Se filiou. Aí, na hora de escolher o candidato a governador, não tinha ninguém. O Lucas Esmeraldino falou: sai você, amigo. Vai você candidato, se elege aí, não vai ter risco nenhum de se eleger mesmo. A gente disputa a eleição, ajuda o Bolsonaro. Ele: vamos nessa. Saiu candidato a governador e ganhou a eleição. Na aba do Bolsonaro. E está fazendo um governo, só que o cara não é de extrema direita. Ele é um direita liberal. Ele está fazendo um governo, ele falou com o MST, ele recebe as mulheres, as feministas no palácio, faz um governo de direita clássica. O bolsonarismo enlouqueceu e foi para o impeachment, né? E foi para o impeachment, e tem lá um presidente da Assembleia Legislativa, que era um cara que era do Tribunal de Contas do Estado. Depois a Adri joga aí, vai pegar o nome do presidente da Assembleia Legislativa quanto eu falo aqui, do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse sujeito deixou o Tribunal de Contas do Estado antes da eleição e saiu candidato e se elegeu presidente da Assembleia Legislativa. Mauro de Nadal? Acho que é ele. Enfim, esse cara agora está organizando, então, a tomada do poder. A tomada do poder lá. E a vice, que é bolsonarista, está indo de roldão no impeachment do presidente do Bolsonaro.
Júlio Garcia,
é isso mesmo. Júlio Garcia. Qual que é... Esse Júlio Garcia está envolvido numa série de corrupções. Tem várias denúncias contra ele. Mas ele está operando o impeachment para se tornar governador. Olha a loucura.
Otimismo.
Tem alguma coisa aí falando.
É o link que eu abri para ver o governador.
Esse Júlio Garcia, que é denunciado por caso de corrupção, porque já foi deputado estadual por muitos anos, virou membro do Tribunal de Contas do Estado, e agora ele se elegeu deputado estadual de novo e almejando ser governador numa manobra regimental. O tal de Moisés, lá o Carlos Moisés, está sendo empichado, sabe por quê, Denis? Porque deu aumento para os procuradores. E eles falam que o aumento é ilegal. É meio esquema do... Isso por quê? Porque o bolsonarismo não quer mais ele como governador. Articulou, o PT e o pessoal de lá votaram a favor do impeachment numa atitude, a meu ver, equivocada, conversando com as pessoas de lá. Eu reputo essa decisão, porque você não pode votar a favor do impeachment só porque você não gosta de um governador ou porque você é oposição a ele. Senão vira uma loucura esse país. Tem que ter rigor na hora de tomar esse tipo de decisão. A ilegalidade merece um impeachment, pode ser corrigida de outra maneira, não é assim. Aí a vice, que é bolsonarista, achava que ia sumir, era a Janine deles, lá, aquela boliviana, achava que ia sumir. Só que os caras aí, a velha política falou, aqui não, violão, você vai junto, porque ela assumiu o governo uns dias ali durante quando o decreto estava valendo e ela não revogou o decreto. É uma pedalada fiscal clássica. O Itzel é um vagabundo? O Itzel é um vagabundo. Ele está sendo empichado por quê? Porque ele rompeu com o Bolsonaro. Não tenham ilusões. O que está acontecendo é uma perseguição deliberada do bolsonarismo a ex-aliados, é o que o Denis falou. Esse caso do Itzel, a gente fica feliz, a gente bate palma, mas ele também é de alto risco. Né? Essa forma como se deu o impeachment da Dilma está levando vários prefeitos a serem empichados em cidades menores, que a gente nem sabe, e está levando agora dois governadores do bolsonarismo a serem empichados. Por quê? Porque romperam com o Bolsonaro.
Só quero lembrar que o Crivella, que também tem denúncias contra ele, foi mantido. Não, o Crivella, que ainda manteve a linha com aliado ao Bolsonaro, tá, não houve nenhuma ação contra o Crivella, embora também hajam denúncias graves, indícios graves, né, de comportamentos ilegais, né, do Crivella, como, por exemplo, aquele grupo de capangas que ele utiliza para reprimir jornalistas pagos com dinheiro público, né, aqueles capangas, né, que ele foi denunciado e isso não rendeu nada. O Crivella continua aí e continua, tá uma discussão se ele vai ser inelegível ou não, mas até chega o Supremo Tribunal Federal, ele vai recorrer, etc., ele vai disputar as eleições aí deste ano.
Ele ganhou por 40 a 36, uma votação apertada, mas ganhou. Não foi o 69 a 0 do Itzel. Organizou a base, ele tem esquema. E todo o esquema de corrupção dele tá desenhado. O cara foi pego, ele ligou para o telefone celular do cara.
Enquanto os investigadores estavam na casa do cara.
O Aécio Neves teve mala. Né? O Temer teve áudio gravado e não sofreu impeachment. A Dilma sofreu por pedalada fiscal. Este sujeito, Carlos Moisés, de governador de Santa Catarina, está por conta de ter dado aumento para... Imagina o quantos governadores não seriam empichados por dar aumento para procuradores, se assim isso valesse.
Só uma coisa, Roberto, que eu achei importante destacar, que a Dilma foi empichada por conta de uma antecipação de créditos para pagar o Bolsa Família. Tá, acho que muita gente não fala isso, né? Então, para um benefício social para os mais pobres. Foi por isso que ela foi retirada do poder. Não foi, se fosse para pagar, por exemplo, a dívida pública, acho que com certeza ninguém questionaria.
É verdade. Foi antecipação de recursos de um ano para o outro para pagar, entre outras coisas, a principal era o Bolsa Família.
É revoltante. Bolsa Família aqui, né? Segundo agora o Bolsonaro, não vai mexer. E o Guedes, que queria lançar o programa Renda Brasil, acabou ficando de lado. E a gente teve ontem uma cena constrangedora com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está sendo aí fritado pelo governo Bolsonaro. E vamos assistir para a gente comentar.
Em fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando.
É porque o presidente agora tem a articulação política.
Articulação, articulação. Agora é trabalhar.
É para o presidente da comissão.
Nós vamos colocar agora as expressões e as reações em slow, devagarzinho. Olhem ali, ó. Ricardo Barros, tá bom? Ricardo Barros é o de gravata verde. O líder do governo na Câmara. Muito bem. Aí o Ramos, olha, vai dar... Isso, botou a mão e bateu em retirada.
Cortaram o Guedes em plena entrevista coletiva quando ele foi falar que o auxílio emergencial ia ter que acabar. Com o papo que não é permitido no governo porque está aí surfando na popularidade por conta do auxílio. Vocês tinham visto essa cena, professor Denis?
Eu vi sim. Eu acho que essa situação do Guedes aí demonstra os limites também do bolsonarismo. Porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro ele necessita de manter de um benefício, ou seja, a prorrogação do auxílio emergencial, ou a Constituição do Renda Brasil, que ele chegou a aventar, pois retirou, por conta dessa brutal miserabilidade nas periferias, para manter essa popularidade ainda, né, de um certo nível, ao mesmo tempo, os compromissos que ele tem com o grande capital, o grande fiador disso é o Paulo Guedes. Então, essa sinuca de bico do Bolsonaro que ele faz, né? Ou ele cumpre os compromissos, né, com o grande capital, tá? E isso é manter o Paulo Guedes e aplicar a agenda neoliberal, porque o Guedes ele é um defensor ardoroso, ele é um ultraliberal, ele é um radical no neoliberalismo. Tá? O Luiz Nassif fala muito disso, né, que o Guedes representa o grande capital financeiro, ele representa aquele capital abutre, né, aqueles fundos abutres, aquele tipo de setor do capital especulativo que não tem um mínimo de ética, não tem nenhum problema, nenhum mínimo de constrangimento em detonar uma economia para ter os seus interesses garantidos. Tá? Então, isso é muito interessante, né, como ele vai buscar. O caso, por exemplo, aí do escândalo do banco BTG Pactual, do qual ele foi, né, sócio, né, demonstra bem que figura é esse Guedes. Que ele, além de tudo, é um péssimo economista. Né? Quem acha que esse cara é economista é um cara que nem no campo da economia mais conservadora ele tem algum tipo de referência, né, de elogio, coisa assim. Tá? Então, isso é uma coisa. Então, ou ele mantém, né, esse é o fiador dessa articulação do grande capital, ou então... Tá, ele rompe com isso, né, para manter essa popularidade, mas isso também tem riscos. A gente sabe que esse grande capital, por exemplo, tem presença no Congresso Nacional, esse grande capital tem presença no Poder Judiciário, e isso pode também trazer problemas institucionais na manutenção do seu governo. Então, essa situação agora, acho que demonstra bem a dificuldade que o Bolsonaro está. Ele está aí pisando em ovos, né? O que ele faz? Ele está se equilibrando aí em ovos para poder manter a popularidade ao mesmo tempo essa relação aí com o grande capital. Eu acho que esse é um elemento importante para o campo progressista refletir, para ver que tipo de ação deve se desenvolver aí no Congresso, nas suas ações partidárias, inclusive.
Ô, vai, ele fica até o Natal?
Os americanos costumam dizer que quando o presidente já não governa mais, porque ele perdeu ali, está terminando o mandato, está no final do segundo mandato, que ele é um lame duck, um pato manco, né? O Guedes parece já estar em fim de mandato. Parece que ele já está terminando o mandato dele no Ministério da Economia. E ele não consegue sequer dar mais uma entrevista sem ser interrompido pelo ministro lá do Ramos, né, que é da Casa Civil, se não me engano, da articulação política, e o líder do governo. Ele não tem autonomia para isso. Quando o ministro da Fazenda sequer tem autonomia para isso... Que é ele que fala para o mercado, ele não precisa falar para a dona Maria, ele fala para o mercado. O cara não está deixando mais ele falar sequer, com medo do que o que ele vai falar possa criar de estragos na economia, ele está em fim de mandato. Então, eu não sei se ele come o peru de Natal, já teve... por exemplo, eu falei que o Moro não comeu o peru de Natal, ele não comeu o ovo de Páscoa. Eu errei por pouco. Né? Agora, eu acho que o Bolsonaro tende a talvez passar das eleições municipais, a depender dos resultados que ele tiver, e com essa diminuição do auxílio para R$300, se a popularidade dele for caindo, que eu acho que a tendência é essa. Vejam, aconteceu com o Bruno Covas isso. Você não pode dizer que o Bruno estava numa situação boa 2 meses atrás. E foi perdendo, as pessoas foram se dando conta. Os olhos vão abrindo, né? O sentimento de a barriga vazia vai roncando. né, a impossibilidade de fazer desenhar cenários para o futuro por falta de grana da classe média vai se aprofundando. As pessoas já falam, ó, tudo bem, eu estou em casa agora, não estou viajando, porque eu estou na pandemia e cumprindo rigorosamente ali os... Né, nem que não seja rigorosamente, mas eu estou segurando a onda. Eu não estou indo a barzinho porque eu tenho a pandemia. E na hora que isso acabar, o cara fala, agora eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro para porra nenhuma. Né? O cara começa a acordar um pouco e pode criar um mau humor maior com o bolsonarismo. E aí, quem ele vai fritar, Denise Oliveira e Adriana De Lorenzo? O cara que conduz a economia, que até agora não entregou nada. O Guedes sequer entregou as privatizações, vamos ser bem objetivos. Ele tentou privatizar poço de petróleo, quem comprou foi a Petrobras. Então, nem isso ele está. Ele está privatizando pedaços, assim, então, mas eles que queriam privatizar tudo estão tendo muita dificuldade. E eu não vou ver clima político. Depois dos acabadas as eleições municipais, entra na reta final do mandato, passa a não ter muito clima político para privatização de grandes empresas. Petrobras, Banco do Brasil, Petrobras eles não vão, mas mesmo a Caixa, vai ficar difícil. O que eles vão tentar aprovar é essa lei do funcionalismo público, que aí que é de, até onde eu sei, Denis, é uma lei que também está rodando em São Paulo, a reforma administrativa, né? Aí, que pode acabar com as universidades públicas. Até eu gostaria de ouvir o Denis falando disso. Eu conversei com a minha amiga Maria Caramês Carlotto hoje, e ela vai vir aqui, inclusive, no sábado, para bater um papo conosco, junto com algumas outras pessoas da universidade. Está um desastre o que vem por aí nessa reforma. Eles já estão se metendo em nomeação de reitor, estão ignorando o mais votado, os três da lista, em alguns lugares, inclusive. Então, a gente tende a... O funcionalismo terá que se revoltar. O funcionalismo terá que ir à luta. Dele, se eu estiver falando bobagem, diga lá.
Não, tá certo, é isso mesmo, né? O governador de São Paulo mandou, né, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que é além de privatização de vários órgãos importantes, a DHU, por exemplo, a FURP, etc., ele, primeiramente, qual é o grande problema? O Dória, desde que ele assumiu o governo, ele quer mexer na lei que foi aprovada no governo Quercia, me parece, que estabelece uma vinculação de um percentual do ICMS para as universidades estaduais de São Paulo. Né? Com isso, você garante uma autonomia de recursos das universidades. Então, constantemente, ele tem feito essa ação. Primeiramente, o que ele fez? Né? Ele fez uma manobra contábil retirando desses percentuais do ICMS as desonerações fiscais. Né? A segunda coisa é quando houve a reforma da Previdência Estadual, ele jogou na conta do orçamento das universidades os custos dos aposentados, quando isso deveria ser absorvido pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Né? E agora, o que ele quer fazer é o seguinte, ele quer sequestrar os superávites que as universidades obtiveram nos últimos tempos. Né? Na USP, por exemplo, nós tivemos uma série nos últimos 6, 7 anos aí de ações da reitoria da universidade, inclusive congelando salários nossos, né, que possibilitou que a universidade tivesse um fundo de reserva, superávites e tudo isso. E o que ele quer fazer? Né? Ele quer sequestrar isso, tá, para o caixa único do Estado. Né? Não só das universidades, como também da FAPESP, que é o principal fundo, né, de fomento à pesquisa em São Paulo, que, por exemplo, tem participação fundamental nas pesquisas que sequenciaram, né, o projeto Genoma aqui em São Paulo. Tá? Tem um papel fundamental, por exemplo, nas pesquisas que estão sendo realizadas aí para a vacina, né, que o Instituto do Butantan de São Paulo está fazendo em consórcio com laboratórios da China. Então, é esse o projeto que está tendo uma reação muito forte aí nos movimentos sociais, até das próprias reitorias das universidades estaduais contra esse projeto que está em tramitação na Assembleia, né? Agora, eu queria, assim, apontar uma coisa importante, né? Que, veja, isso é muito interessante, a situação, né, do Bolsonaro, do Guedes, todo esse imbróglio que ele tá colocando aí, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai romper, de fato, com a ordem neoliberal, né? E, além disso, as privatizações, por exemplo, que o Guedes prometeu, vai ser muito difícil realizar, que o mundo tá numa crise, né? Ninguém vai investir capital. Veja, você privatizar campos de petróleo, é lógico que a Petrobras vai comprar todos, né? Uma empresa que tem mais condições de fazer isso. nessa crise mundial, ninguém vai investir um valor altíssimo, cujo retorno vai ter 10, 15, 20 anos. É muito melhor pegar esse recurso e aplicar no mercado financeiro. É isso que esse gênio do Guedes não pensa, né? Quem vai investir uma grana violenta, por exemplo, é no Banco do Brasil, para comprar uma estatal com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, e tendo que o retorno disso vai demorar uns 5, 10 anos. É muito mais interessante com um fundo desse, por exemplo, aplicar na saúde financeira e ter retornos imediatos. Tá? Essa é a lógica do capitalismo hoje. Então vai ser muito difícil ele privatizar, porque não há recurso para isso. Não há interesse do grande capital fazer isso, que o né? Isso que é essa leitura que o Guedes, né, tem uma incompetência enorme de fazer, e eu não sei como é que as pessoas podem levar em consideração esse cara como economista. É uma piada, porque aluno de primeiro ano de economia vai ver que a conjuntura internacional é desfavorável para buscar investimentos dessa monta para privatização, né? Não é possível fazer isso, né? Então, isso é um dado bem interessante, né? Então, são situações assim que eu acho que, ao mesmo tempo que o Bolsonaro está mantendo a sua popularidade, ele mostra que tem uma resiliência a tudo que ocorreu, mas ele tem uma dificuldade em manobra política, né? Eu acho que é importante fazer essa leitura, as dificuldades de manobra política, né, que o Bolsonaro tem de se equilibrar entre a busca de um populismo de direita e a manutenção dos compromissos do grande capital, particularmente agora, né, com a possível derrota do Trump nos Estados Unidos, que é também uma situação complicada para ele, como é que ele vai atuar a partir disso? Então eu vejo que é necessário, no campo progressista, qual tipo de atuação necessária para aproveitar, né, essa dificuldade de manobra política do Bolsonaro para efetivamente começar a pensar uma alternativa que derrote o bolsonarismo aí nas urnas e até 2022.
Muito bom.
Muito bom. Tem um comentário da Rita de Cássia aqui, Gino, nossa membra, ela diz que querem cortar o auxílio emergencial, porém sem mencionar isso. São excessivamente canalhas. E queria aqui perguntar para o professor Denis, o que Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Palmares, que diz que racismo não existe no Brasil, ele trouxe, deu mais uma das declarações aqui polêmicas, né, e mentirosas. Ele diz: há mais racistas no movimento negro que nos efetivos das polícias militares. Queria que o professor Denis comentasse e também falasse sobre seu último artigo aqui na Fórum, onde você fala sobre a mudança do nome da Fundação Palmares, né, para André Rebouças.
O que ocorre é assim, eu acho que a figura do Sérgio Camargo, como do Holiday, por exemplo, que tentou acabar com as cotas e foi derrotado aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, coloca um desafio para o movimento negro no Brasil, né, que é pensar a discussão antirracista para além da identidade. Tá? Veja, não basta a pessoa ser negra para ser necessariamente um aliado na luta contra o racismo. Então, figuras como Sérgio Camargo, o Holiday e outros por aí, né, o El Negão, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, vão contar isso. Tá? Essas figuras aí, elas são verdadeiros capitães do mato, né? São pessoas que, em troca de pôr postos nas frações de comando, né, abrem mão de uma agenda histórica antirracista. O papel do Sérgio Camargo é exatamente esse, como do Holiday também. Né, é, de fato, desmoralizar o movimento negro, desmoralizar as conquistas recentes. E aí, no artigo que eu comentei aí do caso da proposta de mudança por Rebouças, né, essa polêmica, né, é falsa. André Rebouças é um grande nome, né, um grande homem. Né, isso é inegável, a contribuição do André Rebouças, não só para a engenharia, né, as grandes obras, por exemplo, a estrada que liga, né, Curitiba ao litoral, no Paraná, né, a construção ali dos aquedutos que permitiu abastecimento de água no século XIX para o Rio de Janeiro e várias outras obras que ele e o irmão dele fizeram, os primeiros engenheiros negros do Brasil, né, também, né, a sua participação, sua colaboração no movimento abolicionista, né, foi muito importante, né, a participação do André Rebouças. O que você coloca aí, veja, né, a leitura que se faz do André Rebouças, que o Camargo faz, eu já vi vários outros negros conservadores fazerem, é que a ideia é de um negro que conseguiu pelo mérito, né? Então ele lutou, é um grande engenheiro, então vamos pegar isso. E o Zumbi dos Palmares é a luta radical contra o escravismo. Não dá para comparar uma coisa com a outra, porque o Zumbi foi no século XVII e o Rebouças no século XIX. No século XVII, a única forma que você tinha de enfrentar o racismo era no pau mesmo, não tinha jeito, né? Era o escravismo pleno ali, não tinha outra forma. E se não fosse a luta de Palmares, na luta antirracista dos quilombos, não existiriam Rebouças, Luiz Gama e vários outros. Esse eu coloquei. É produto de uma linhagem de lutas aí, né? Então essa polêmica, ela é falsa. É, a ideia da Fundação Palmares é justamente reverenciar a ideia da luta, né? A figura do zumbi especificamente é um símbolo, mas a luta que possibilitou que surgissem vários outros aí negros importantes, como o próprio André Rebouças, o Machado de Assis, Lima Barreto e tantos outros aí que fazem parte da paisagem histórica brasileira.
Olha aí, vocês devem estar vendo no cantinho da tela, embaixo do professor Denis, Oh, meu Deus.
QR Code. Olha como a gente está chique agora.
Um adesivinho, eu ia falar. QR Code. Um QR Code. Você pode chegar pelo seu celular agora e ficar sócio fórum, não é isso?
Exato, já vai direto
para o link. Vai direto para o link e aí, papum, vira sócio e já tem desconto no
curso do professor Denis
ali na hora. Na hora, já pode fazer para aprender coisas como essa. Quem era André Rebouças? Lógico que ele não fala disso lá, mas ele fala de outras coisas tão mais importantes do que isso no seu curso sobre racismo estrutural. Exatamente. Era isso que tínhamos para hoje, Dri?
Era isso. Temos ainda, para a gente finalizar, passar aqui, é o evento que o ex-presidente Lula participou, onde ele fala sobre a pandemia, educação e saúde ao Paulo Freire, seminário que foi pela Organização do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura, e SESCO, em parceria com a ONU. E ele prestou homenagem aí ao centenário de Paulo Freire. Paulo Freire diz que neste mês de setembro iniciamos as comemorações do centenário de nascimento do educador Paulo Freire. Meu amigo nasceu na mesma região que eu, no estado de Pernambuco, companheiro na criação do Partido dos Trabalhadores, será sempre lembrado pela contribuição que deu a libertação dos oprimidos no Brasil e ao redor do mundo por meio da educação. Então, é aí o ex-presidente Lula participando de um evento internacional, primeiro depois que de ter deixado
a prisão. É um evento da ICESCO,
que é
em parceria com a ONU. É um, mas, assim, não é um evento da ONU, muita gente...
É
um evento, é como se fosse falar, assim, é um evento da FAPESP, que é ligado ao... governo do Estado de São Paulo. Não um evento do governo do Estado de São Paulo, mas um evento do... Aí ontem, saiu já fake news,
agência de checagem, o pessoal
cansa a nossa beleza, viu? Mas é uma entidade ligada à ONU, né? No evento da ONU, diretamente da ONU, mas é uma entidade, sim, ligada à ONU. E é o primeiro evento que o Lula participa depois de preso, um evento oficial ligado às estruturas internacionais. Era isso.
É uma agência da ONU.
Oi?
É uma agência da ONU, né?
Uma agência da ONU, é.
É isso.
A FAPESP é bem razoável, né?
Uhum.
Era isso. Muito obrigado.
Denis Oliveira, muito obrigado aí pelo carinho.
Muito bom.
Valeu!
Papo aqui, obrigada para todos que estiveram conosco, uma excelente tarde. Vou deixar aqui, hoje às 14h30 a gente vai retransmitir um debate sobre moedas sociais e novas iniciativas de crédito, às 14h30 aqui no canal da Fórum, com mediação desta aqui, que é uma retransmissão do festival Criativar.
Aí, a Adri lá apresentando. A Adri tá chique, viu?
Tá chique aqui no tala. Mas então, 14h30 e às 18h tem lançamento do livro, né, Rovai? Do Domingos Leonelli.
Com Jean Willis, eu e Maria.
Sinara Menezes e Alessandro Molon. Às 18h, então, aqui no canal da Fórum. A programação continua. Uma ótima tarde. Obrigada, Denis. E até
mais. Valeu!